Oi.
Posso tirar?
Alô? Oi, boa tarde. Meu nome é Melissa, eu sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. E eu vou falar para vocês hoje um pouquinho sobre TEC, LaTeX e como programar usando TEC e LaTeX. Então, na verdade, assim, eu quero deixar várias coisas claras desde o início. Eu não vou dar um cursinho de TEC e LaTeX. Eu vou passar direto para as coisas mais complicadas. Obviamente, se vocês não conhecem, nunca viram TEC e LaTeX antes, vai ser complicado. Mas não se preocupem em entender tudo o que eu vou fazer. Eu acho que o principal é ver as possibilidades, o que que dá para fazer, o que que é possível fazer usando TEC e LaTeX. Tá certo? Bom, antes de tudo, eu também vou me desculpar, no sentido que eu não sou programadora de formação, eu sou matemática. Então, se eu falar alguma besteira, me perdoe. O que eu coloquei aí no primeiro slide, então, é uma observação, na verdade, um aviso, né? Que é justamente o seguinte: TEC, então, para quem não conhece, né? É um sistema de tipografia. Então, é um sistema, uma linguagem que a gente usa para criar documentos. O objetivo principal do TEC é criar documentos que sejam bonitos, visualmente, né, esteticamente agradáveis, organizados e de maneira que o conteúdo esteja separado da forma. Isso quer dizer que eu posso alterar o conteúdo sem me preocupar com o formato que ele vai ter no final. O formato ele vai automaticamente decidir qual é o melhor formato. Tá? Então, essa é a base, né, do TEC e da extensão, então, que foi feita depois em cima do TEC, que chama LaTeX, que é o que a maioria das pessoas conhece. Então, o LaTeX é um conjunto de macros, né, um conjunto de atalhos que a gente usa para usar. No fundo, a gente está usando TEC também quando a gente usa LaTeX, mas é um pouquinho para facilitar a sintaxe, facilitar algumas funções, né, alguns macros mais específicos. Então, o que acontece com o TEC é que ele é uma linguagem de programação Turing completa. Então, o que que quer dizer Turing completa? Quer dizer que qualquer coisa que seja programável pode ser programada em TEC. Então, qualquer coisa que eu posso programar numa outra linguagem de programação, também posso fazer em TEC. Qual é a dificuldade, então, né? Por que que a gente não vê mais programas feitos em TEC ou em LaTeX? Porque, como diz essa frase aí, programar em TEC pode ser extremamente complexo, extremamente complicado e pode ser horrível de debugar. Então, não é necessariamente a melhor ideia, tá? Então, o que eu vou apresentar aqui é mostrar o que que dá para fazer, quais são as possibilidades. Não quer dizer que vocês vão ter que usar isso no dia a dia. Não quer dizer que eu recomendo usar isso no dia a dia. Mas são hacks. São coisas que a gente pode fazer, de repente, para resolver um problema ou outro, para fazer alguma coisa diferente, divertida, às vezes para se divertir mesmo, né? A gente gosta de fazer essas coisas para se divertir. Tá certo? Então, relevem se for complicado demais, se for feio o código. A ideia não é essa, né? A ideia é só mostrar o que que dá para fazer. Bom, para exemplificar tudo isso que eu falei, então, eu vou mostrar um código para vocês, que é um código bem clássico em TEC, que é esse daqui. Eu vou aumentar aqui a fonte. Isso é TEC. Então, eu não sei se vocês conseguem ver mais ou menos o que está escrito, mas é uma saladinha aí de símbolos e letras e números e coisas que a gente não consegue dizer o que que vai acontecer, né? Dá para tentar chutar o que que vai acontecer no final? Não. Então, o que eu vou fazer, eu tenho aqui no meu programinha, eu já tenho uma maneira de compilar em TEC, né, diretamente. Eu vou compilar. Opa. Só um minutinho. Murphy nunca falha, né? Muito bem, compilei. Lá embaixo está dizendo done. E agora eu vou verificar o output. E o output é este. Não sei se vocês conseguem ver, mas é uma música, né? Uma letra de música. Então, uma música tradicional americana lá de Natal. Então, o que que eu quero dizer com isso, né? Vocês viram o que que era o código e o que que é o output? É uma coisa totalmente nada a ver. Ou seja, os comandos podem ser extremamente obfuscados, podem ser extremamente complexos para um output normal, aí um texto, né, ou alguma coisa formatada do jeito que a gente quer. Então, dá para fazer programas muito complicados. A gente vai tentar fazer coisas simples, até para entender o que está acontecendo, mas daria para fazer uma coisa assim, né? Continuando, então, bom, para quem já conhece um pouquinho de Tec LaTeX, né, tem algumas coisas que a gente pode fazer que a maioria das pessoas que conhecem um pouquinho, usam um pouco mais de Tec LaTeX, faz durante o dia a dia. Por exemplo, criar novos comandos. Então, a gente poderia dizer que criar novos comandos é como criar novas funções, né? Como criar novos macros, então. Então, eu posso, por exemplo, usar aquele comando, né? Barra new command, para criar um novo comando. Ou eu posso usar barra renew command para dar um novo comando para um nome que eu já tinha lá no sistema, né? Então, sempre que eu quiser criar um atalho para alguma coisa que eu quero escrever, eu posso usar esse comando aí. Por exemplo, se eu quero escrever lá no meu documento, né, o nome da pessoa que está recebendo o documento, e esse nome vai variar, às vezes é mais fácil eu criar um macro assim, que se chama barra nome, e dar o valor para ele conforme a pessoa para quem eu estou escrevendo o documento. Na hora da compilação, ele vai interpretar o que, que quer dizer esse barra nome aqui. Ah, quer dizer Melissa, então eu vou colocar Melissa no lugar e o output vai ter todo o meu texto substituído, né, onde tem aquele barra nome vai aparecer Melissa. Então, por exemplo, né, só para dar um exemplo do que dá para fazer com esse comandinho aí, aqui eu sou matemática, então vou dar um exemplo matemático, né? Isso é uma coisa que muita gente faz. Nós, matemáticos, somos extremamente chatos, principalmente com tipografia, né? Então, quando a gente olha ali na direita, eu não sei se vocês conseguem ver a diferença, mas eu vejo a diferença das duas integrais. A primeira, o f, está mais separado do símbolo de integral, e o dx está coladinho na f de x. Na segunda, eu fiz uma jogadinha para deixar mais bonito. É detalhe? É. Tec é detalhe. Tá certo? Agora, para fazer isso, o que eu fiz, então? Em vez de usar o comando padrão, que é aquele de cima, barra int de a até b de f de x dx, eu criei um novo comando que se chama barra reint, que toma quatro argumentos. Então, tudo que está dentro de chave, né? Então, naquela coisa assim, é argumento. Aqui embaixo está a definição dele, então. Eu criei um comando, o nome dele é reint. Ele toma quatro argumentos, então ali eu tenho um colchete com quatro dentro, estou avisando para o LaTeX que ele tem quatro argumentos. E eu estou dizendo para ele como formatar esses quatro argumentos. Então, onde aparece uma cerquilha, cerquilha 1 é o primeiro argumento, cerquilha 2 é o segundo argumento e assim por diante. Tá? Então, isso é o básico que a maioria das pessoas que lida com Tec LaTeX no dia a dia faz. Pelo menos eu acredito que a maioria das pessoas faça isso para economizar tempo na hora de digitar, para criar seus próprios comandos, dependendo do domínio em que a pessoa trabalha, né? Mas dá para fazer muito mais, né? Então, se eu for para o Tec puro, então, como eu falei para vocês, Tec é a linguagem original, LaTeX é um conjunto de macros mais especializados, né, e mais acessíveis para o usuário, que a gente usa normalmente. Se eu for para o Tec puro, eu consigo definir também um novo macro usando aquele comando barra def. Então, é isso que o LaTeX faz no fundo, né? Eu defino um macro com um valor que está ali dentro. Então, eu posso fazer do mesmo jeito que eu tinha feito antes, lá o new command barra nome. Aqui eu faço barra def barra nome e o valor desse nome é Melissa. Então, do mesmo jeito, eu posso usar isso para substituir lá no meu documento, né? De certa forma, isso que eu estou fazendo é definindo uma variável, né? Então, essa variável pode mudar. O valor ali, Melissa, pode mudar a qualquer momento. Para mostrar para vocês um exemplinho... Eu vou ter que fazer aquilo de novo? Aí está o código, né? Então, para quem não conhece, nunca viu o LaTeX antes, pode dar uma olhada numa estrutura básica de documento LaTeX, né? Então, lá na primeira linha, a gente avisa que a classe desse documento é um artigo, então eu quero um documento simples, tá? Eu aviso que eu quero usar caracteres, né, como cedilha, acento, caracteres UTF-8. E embaixo eu digo que a base do meu documento vai ser feita em português. Então, isso é uma vantagem também do LaTeX, né, que permite a gente escolher a língua que a gente vai usar. E algumas palavras-chave já estão traduzidas na língua que a gente quer. Por exemplo, bibliografia, introdução, capítulo, né, essas palavras vão aparecer na língua que a gente selecionar. Em seguida, eu coloquei ali ó, um comando usando aquilo que eu falei, new command. Ele diz assim, new command versão, e o valor que eu estou dando para essa versão é 3.1. Aí eu estou supondo que eu estou fazendo a documentação do meu software, sei lá. Então, eu botei ali título, documentação do meu programa, na versão, versão. Eu estou escrevendo, né? Esta é a minha documentação para o meu programa na versão que eu quero. Né? Então, como eu dei o valor 3.1, eu vou compilar esse arquivo. Vou ver o PDF gerado. E o resultado vai ser isso, né? Então, esse é o meu programa na versão 3.1 e a documentação está toda na versão 3.1. Agora, vamos supor que aumentou, né? Mudou a minha versão lá, eu fiz um software novo, agora eu estou na 3.3. Tudo que eu tenho que fazer é mudar o valor da variável ali em cima, né? Então, vou mudar para 3.3, vou compilar. E agora o meu documento está atualizado. Tudo diz 3.3. Então, pode ser uma mão na roda quando a gente tem um documento enorme. Em vez de ficar dando um search replace, a gente só vai mudar num lugar lá em cima, vai compilar e vai resolver todos os problemas do documento. Né? Então, essa é a primeira, assim, uma primeira facilidade que a gente pode esperar com o TeX e LaTeX. Bom, além disso, eu precisaria também, né, para poder manipular isso como uma linguagem de programação, de números. A gente precisa sempre de números, né? Então, em TeX e LaTeX, a gente trabalha com dois tipos de número, em geral. A gente trabalha com contadores e a gente trabalha com dimensões. O que, que são contadores? Então, os contadores são os contadores que ele tem que ter internamente. Por exemplo, contador de página, qual é a página que eu estou? Contador de seção, contador de teorema, contador de figura, contador de tabela. Então, ele tem alguns contadores definidos internamente já por padrão. Se eu quiser criar um novo contador, então dar um nome para um contador novo que eu vou usar, eu posso usar um desses comandos. Então, em cima está escrito na sintaxe do TeX puro e embaixo eu estou escrevendo na sintaxe do LaTeX. É parecido, mas não é igual. Tá? Então, em cima eu crio um novo contador dizendo barra new count barra meu contador, então o nome do contador é meu contador. E ali embaixo eu estou setando o valor, né? Então, meu contador agora vale, ele é igual ao valor que eu colocar na direita. E embaixo é a mesma coisa, eu crio um contador, depois eu dou um valor para esse contador usando essa funçãozinha setCounter. Para que, que serve isso, então? Né? Bom, contadores, como vocês imaginam, são números inteiros. Então, eu posso manipular esses contadores como números inteiros. Eu posso fazer, a gente vai ver depois, uma aritmética simples com esses contadores, né? Aritmética de números inteiros, soma, subtração, multiplicação e alguma divisão. Em seguida, eu também tenho dimensões. Então, o que, que são dimensões? Bom, o LaTeX e o TeX, eles têm que saber, né, na hora de escrever as coisas na página, qual o tamanho da página? Qual é a altura da figura que ele vai colocar? Qual é o comprimento de cada letra? Qual é a distância que ele tem que deixar entre parágrafos? Então, tudo isso são comprimentos, dimensões, definidas por ele. E, do mesmo jeito que eu fiz com contadores, eu também posso definir uma nova dimensão da seguinte maneira. Então, se eu tiver em TeX lá em cima de novo, new dimen, barra dimensão, então, eu estou criando uma nova dimensão chamada dimensão. E aí, eu dou um valor para ela. E aqui, a diferença que eu tenho dos contadores é que eu preciso de uma unidade. Né? Um comprimento, uma dimensão, tem que ter uma unidade. Então, tem algumas unidades pré-definidas, por exemplo, PT, milímetro, centímetro, né? Algumas medidas tipográficas que eu não coloquei aí, porque nem sei o que quer dizer, mas, na verdade. Normalmente, a gente usa PT, ou a gente usa milímetro, ou a gente usa centímetro. E esse número é um número decimal. Pode ser um número decimal, né? Por exemplo, o que eu escrevi ali embaixo. Barra text width é, por padrão, definido já dentro do TeX e do LaTeX, qual é a largura do texto. Então, a largura do texto que cabe na página. Se eu disser que eu quero uma coisa, então, com 1.5 barra text width, eu estou dizendo alguma coisa que tem um fator 1,5 do comprimento, né, da largura do texto. Qual que é o problema? O problema é que o TEC, ele trabalha com esses números decimais, mas eles não são ponto flutuante, certo? Eles são ponto fixo. Então, essa aritmética, ela é bem ruim. E ele arredonda de um jeito meio estranho. Então, quando a gente for fazer conta com ponto flutuante, a gente não vai poder usar essas dimensões. Então, eu vou mostrar em seguida o que a gente pode fazer. Tá. Depois que eu defini essas coisas, então, os contadores e as dimensões, eu posso acessar esses valores, né? Então, lembrando, TEC e LaTeX são linguagens feitas para gerar texto, feitas para gerar output, né, de documento. Então, tudo que ele faz é escrever na tela, né? Tudo que ele faz é escrever no texto o valor das coisas. Então, quando eu colocar barra D e o nome do meu contador, ele vai botar na tela o valor daquele contador. Então, por exemplo, se eu estou dentro de um capítulo que é o capítulo 2, na seção 1, o valor do contador, se eu criar um novo teorema, se eu criar um novo exemplo, uma nova figura, provavelmente vai ser 2.1 alguma coisa. 2.1.1, 2.1.2. E isso é o valor que ele vai colocar no barra D contador. Se eu der barra value contador, ele vai me retornar um valor que é um valor interno que ele está usando para referenciar esse contador. Então, não vai ser necessariamente aquela string formatada que eu gostaria de ver como eu acesso no primeiro comando. E se eu colocar barra arabic contador, ele vai me devolver o valor desse contador em números arábicos, né? Então, por que tem isso? Na verdade, tem um outro comando também, barra roman, que me dá esse mesmo contador em algarismos romanos. E ele faz a conversão, né? Ele mesmo gera esses algarismos romanos internamente. Então, é possível fazer isso, tá? Por que eu estou mostrando tudo isso, então, né? A gente vai usar alguns desses comandos depois nos programinhas que eu vou mostrar para vocês. Então, é importante entender como é que eles funcionam. Vou mostrar, então, um exemplo de aritmética simples entre inteiros, né? Então, tá aí meu código. Então, ele tem a mesma estrutura daquele outro que eu mostrei, né? Tem lá a classe do documento, tem o pacote para botar acento, todas aquelas coisas. E, em seguida, eu defini um novo contador, do jeito que eu falei para vocês lá, né? Criei um novo contador que chama X. Em seguida, botei o valor de x, então, igual a 3. Quando eu chego aqui no começo do documento, eu digo assim, meu contador tinha inicialmente barra de x. Como eu mostrei para vocês, essa função, né, esse macro barra de nome do contador, me dá o valor do contador. Então, ali tem que aparecer, meu contador tinha inicialmente 3. Em seguida, eu uso uma outra funçãozinha, né, um outro macro, que adiciona 2 ao meu contador X. Portanto, na próxima linha, tem que aparecer, agora ele tem 5. Em seguida, eu digo assim, bom, agora apaga tudo, esquece isso e coloca o valor de X igual a 10. Na próxima linha, tem que aparecer, depois disso, ele tem 10. E, em seguida, eu adiciono uma coisa negativa, né? Então, na verdade, eu estou subtraindo 3 do contador e mando mostrar no final, ele tem, deveria ter 7, né? Se eu compilar isso e mostrar para vocês, eu vou ter exatamente o esperado, né? Então, inicialmente, o meu contador tinha 3, agora ele tem 5, depois ele tem 10 e, no final, ele tem 7, tá? Então, dá para ver que ele consegue fazer aritmética simples entre inteiros, e isso é interessante porque, né? Às vezes, eu quero setar manualmente um contador, às vezes, eu quero dar um nome específico para uma equação, às vezes, eu quero criar uma figura, botar um nome, às vezes, eu quero mudar o número de página do meu documento, né? Então, tem um exemplo famoso em LaTeX, que é botar os números das páginas como números primos, ou a sequência de Fibonacci. Dá para fazer, né? Então, em vez de colocar 1, 2, 3, 4, 5, fazer alguma funçãozinha em cima dos contadores, só porque dá, né? Matemática é assim, né? A gente faz as coisas só porque pode. Bom, então tá. O TEC me permite, então, manipular inteiros com algumas funções simples. Soma, subtração. Tem outras que eu não mostrei para vocês, como essas aí, ó, barra divide, barra multiply. Só que essas funções elas não são muito interessantes porque elas têm uma sintaxe esquisita. Então, eu nem vou mostrar para vocês, porque eu acho que não vale a pena. Mas existe um pacote, então, como eu mostrei para vocês, né, no código, a gente pode adicionar pacotes no início do documento TEC ou LaTeX que trazem mais definições de macro para o nosso documento. Então, do mesmo jeito que eu adicionei um pacote que me permite usar caracteres do TF8, eu posso adicionar um pacote que se chama calc, que implementa notação infix, então, para essas operações. O que quer dizer? Eu posso escrever 3 asterisco 5, né? Isso vai ser 3 vezes 5. Eu posso escrever a barra para dizer que eu estou dividindo um número inteiro pelo outro. Então, tem várias coisas que eu posso fazer, inclusive essas funções máximo, mínimo, coisas que o TEC originalmente não tem. O problema é, como eu falei para vocês, né? O TEC ele trunca tudo em 5 casas decimais. Então, a precisão é horrível. Se eu quiser fazer, realmente fazer conta com esses números, né, não dá certo. O máximo que eu posso fazer usando essas funções aí é calcular tamanhos. Porque aí é meio aproximado mesmo, né? Tamanho no papel, tamanho da figura. Em geral, eu quero coisas aproximadas. Se eu quero um número exato, preciso, eu não vou usar esse tipo de variável, né? Agora, existe um pacote que é um pacote maravilhoso, que se chama PGF. Então, o que é o pacote PGF? Originalmente, ele foi feito para se desenhar gráficos usando o TEC e o LaTeX. Então, ano passado, quando eu dei a palestra sobre LaTeX também, eu mostrei um pouco do que o PGF pode fazer. Mas tudo bem. Se vocês estiverem interessados, eu sugiro fortemente procurar o PGF, porque é um pacote fantástico, realmente faz tudo. Uma das coisas que ele tem dentro dele, então, para poder fazer essas figuras lindas, eles implementaram ponto flutuante em cima do TEC. Então, eles realmente conseguem fazer conta com ponto flutuante. Tá? Então, tem esse pacote PGF Math, que permite fazer matemática com os pontos e permite usar ponto flutuante. Aí sim, aí a gente consegue fazer tudo. Né? Então, um exemplinho que eu quero fazer, lembra que eu estou mostrando possibilidades aqui. Né? Então, são exemplos simples, mas a ideia é mostrar o que dá para fazer com essas coisas. Tá bom, olha lá. Então, aqui, além daquele pacote para escrever acento, eu estou usando o pacote PGF também. Eu defino primeiro aqui um macro, barra nome, de novo, e eu dei o nome lá de João. Em seguida, eu uso um comando interno do PGF. Então, lembra que eu falei para vocês que eu não ia explicar tudo? Esse comando interno do PGF, eu só vou dizer o seguinte. Ele me permite formatar o número que eu vou escrever no documento como sendo um número com 2 casas depois da vírgula. E se não tiver, se ele for só, por exemplo, 200,0, né, ele vai preencher com mais um zero para ficar com 2 casas certinho depois da vírgula. Por que eu estou fazendo isso? Eu quero escrever valor em real. Então, eu quero fazer uma notação de dinheiro. Né? Então, tem que ser 0,00 para mostrar os centavos. Em seguida, eu vou dar um valor. Então, eu defino aqui. Ó. Por que eu estou usando agora, em vez daquela função setCounter, né, ou em vez de um barra def, eu estou usando esse PGF, math, qualquer coisa? Porque aqui eu quero permitir contas com precisão boa. Então, eu quero permitir um ponto flutuante. Né? Então, eu vou usar essa biblioteca PGF. Tá bom, então eu dei o valor lá. Esse macro barra valor vale 418. Eu digo que esse macro 10% é o valor vezes 0,1. E eu digo que o resto é valor menos o 10%. Beleza? Em seguida, eu desenhei, então, não precisa entender todo o código, né? Muita coisa aí é formatação. E eu escrevi aqui embaixo assim, ó, recebemos de nome a quantia de valor. Usei uma função do PGF para imprimir esse valor, né? Por meio de uma entrada de... Opa, deixa eu quebrar a linha aqui. Uma entrada de tanto 10% em dinheiro e mais um cheque predatado no valor de tanto. É um recibo, né? Com a data, etc. compilando isso aí, o que, que eu tenho? Eu tenho um recibinho feinho, não fiz muito bonito, poderia fazer muito mais bonito, né? Mas a ideia do recibo é dizer o seguinte: eu recebi do João a quantia de R$418 por meio de uma entrada de R$41,80 em dinheiro e um cheque pré-datado de não sei quanto. O que, que eu fiz? Eu não fiz essa conta do 10%. Quem fez essa conta do 10% foi o LATEC, foi o TEC, né? Então, por exemplo, se eu der outro valor aqui, qual o valor que ele vai pagar? 512. E eu compilar de novo. Ele me calculou 10% de novo, calculou o resto de novo, né? Então, pode ser útil. Eu quero gerar vários documentos, né? Eu quero gerar alguma informação e eu posso fazer conta com essas informações e gerar automaticamente o resultado que eu quero. Tá, o que mais dá para fazer? Outra coisa que a gente procura em linguagens, né, mais específicas assim, é condicionais. Então, eu gostaria de poder fazer um if, testar se alguma condição é verdadeira ou falsa. Então, eu posso fazer isso no TEC ou no LATEC, usando alguns comandos que ele tem disponíveis. Então, esses que eu estou listando aí são os que ele tem disponíveis. Ele tem mais, tá? Mas esses são os mais interessantes. Ou eu posso criar um novo if. Então, eu posso criar uma nova variável condicional, a variável booleana, e dizer se ela é verdadeira ou falsa. Para criar um novo if, eu uso aquela sintaxe lá em cima, ó, barra new if, barra if, o nome da variável. Então, teste, no caso, é o nome da variável, né? Embaixo, eu mostro alguns ifs que ele já tem prontos. Então, por exemplo, ele já tem esse if num, que compara dois números. Ele já tem o if din, que compara duas dimensões. Ele já tem if odd, que testa se o número é par ou ímpar, né? Um outro que testa se eu estou dentro do modo matemático. Então, para quem já conhece LaTeX, tem um modo matemático que é o cifrãozinho, né? Então, ele quer testar se está dentro do modo matemático ou não. If EOF, que testa se eu estou no fim do arquivo. E isso eu vou mostrar para vocês o que dá para fazer com isso, né? E, no final, eu tenho ali o if true e if false, que são variáveis booleanas, que são sempre verdadeiro ou sempre falso. Elas têm sua utilidade também, tá? Pode não parecer, mas elas têm sua utilidade também. Então, tá, deixa eu mostrar um exemplo para vocês. Tá bom, aumentei um pouquinho mais porque eu tenho alguns comentários ali, né, que eu quero mostrar para vocês. Então, quando eu ponho o símbolo de porcento na frente, eu estou fazendo um comentário no código, certo? Tenho ali de novo o meu documento, um artigo, eu tenho, né, a pacote que permite botar acento, e aí eu crio um novo if. Esse if se refere a uma variável booleana que chama br. Então, é um novo if para essa variável br. Aí, o padrão do LaTeX, do TEC, é sempre que eu crio a variável, ela vale falso. Tá? Então, por enquanto, eu vou deixar ela assim. Ela vale falso. E aqui embaixo, eu tenho o meu if em si. Então, ele diz o seguinte: se br for verdadeiro, né? Então, se aquela primeira linha lá for verdadeiro, eu vou usar o pacote da língua portuguesa. Se não, eu não faço nada. Então, eu termino o if aqui com esse... Opa! Termino o if aqui com o fi. É uma sintaxe, né? Eu começo com if e termino com fi. Em seguida, eu começo o meu documento. E aí eu digo, se esse br for verdadeiro, eu vou falar em português. E aí eu centralizo o texto e digo, oi, pessoal. Se não, então, se o br for falso, eu vou falar em inglês e vou dizer, hello, folks. Tá certo? Bom, quando eu criei ali a minha variável booleana, eu falei para vocês que o padrão dela inicialmente é falso, né? Então, eu vou compilar esse código e o resultado tem que estar em inglês, né? BR é falso, então o resultado está em inglês. Agora, se eu vier aqui, ó, e setar o valor de BR para true, é assim que eu faço isso, né? Para uma variável booleana, eu escrevo barra, o nome da variável e o valor que eu quero que ela tenha. Salvo o documento na hora que eu compilar. eu agora falo em português. Então, a ideia, né? Sei lá, de repente eu posso querer selecionar certas partes do documento, dependendo de uma condição. Eu posso querer escrever alguma frase só se acontecer alguma coisa no preâmbulo do documento. Enfim, tem várias possibilidades de trabalhar com esses ifs, né? E isso aí é uma mão na roda, principalmente quando a gente está fazendo documentos que tem que ser gerado várias vezes para vários outputs. Então, se eu tenho várias pessoas e eu quero fazer um certificado, por exemplo, para várias pessoas, ou eu quero, né, gerar documentação que depende da versão que eu estou usando, vou ter que dizer uma coisa ou outra. Então, sempre tem utilidade para essas coisas. Tá, o outro exemplo, então... Oi, fala. Eu vou mostrar isso no final. Tá. Ele perguntou se ele consegue ler as informações de um arquivo. Tá? Eu vou mostrar isso no final. Ele consegue, sim. Tá. O outro exemplo que eu quero mostrar, então, é um exemplo que eu acho que todo mundo já fez na aula de programação um dia. Até eu, que sou matemática, já fiz. Que é converter temperatura, né, de Celsius para Fahrenheit. Então, o que eu estou fazendo aqui? Né? Olha lá. Eu criei... Só que agora eu estou usando, percebam, eu estou usando aquele pacote PGF, né? Óbvio, se eu vou fazer conversão de Celsius para Fahrenheit, eu preciso de uma precisão razoável, né? Senão eu vou perder muito naquela conversão ali. Tá. Eu uso, então, um novo if, que eu chamo de if.br, de novo, porque vai depender se eu estou falando em português ou em inglês. Se eu falar em português, eu quero que seja em Celsius. Se eu falar em inglês, eu quero que seja em Fahrenheit. Aí eu declaro uma função. Então, olha só, eu tenho uma funçãozinha declarada dentro desse PGF. Ó, barra PGF, math declare function. Então, estou declarando uma função que se chama C2F e que toma um argumento. Então, esse 1 que tem aqui significa que vai ter um argumento essa função. O que, que ela faz com esse argumento? Ela parseia, então, ela vai analisar aquela fórmula que eu estou escrevendo ali dentro, ó. A fórmula diz o seguinte, pega o argumento 1, multiplica ele por 9 sobre 5, depois soma 32, tira o ceiling disso, né, pega o próximo inteiro, maior inteiro mais próximo, e aí calcula, o maior número mais próximo, depois calcula o inteiro. Né, só porque eu não quero mostrar vírgula nos graus, né, eu quero mostrar o grau em inteiros. Tá, declarei minha funçãozinha. Agora, ali embaixo, eu faço o meu if de fato, né? Então, ele diz o seguinte. Se eu estiver falando em português, a minha frase vai ser que a água ferve a 100 graus Celsius. Se eu estiver escrevendo em inglês, então, se BR for falso, na verdade, se eu estiver escrevendo em qualquer outra língua, né? Eu vou dizer que a água ferve a, sei lá, alguma coisa em Fahrenheit. Eu não lembro qual é a temperatura que a água ferve em Fahrenheit, né? Mas ele vai saber. Bom, inicialmente, nota lá, meu BR está true, né? Então, eu vou compilar isso aqui. Beleza. Eu falei BR true, então ele falou em português. A água ferve a 100 graus. Agora... Se eu tirar o BR true aqui, o valor do BR vai ser falso, né? Que eu criei o if, mas eu não dei nenhum valor para ele, o padrão é falso. Na hora que eu compilar, o que, que vai acontecer? Ele vai chegar aqui, ele vai ver que o BR é falso, ele vai bater nessa linha, vai chamar aquela função C2F que eu defini com o argumento 100, que é o valor em graus Celsius a que a água ferve, né? Fazendo isso, compilando, o resultado é... que ele me diz, agora eu já sei, então, que a água ferve a 212 Fahrenheit. Eu não sabia. Tá certo? Então, dá para fazer esse tipo de continha. Dá para fazer alguma manipulação de números, né, de quantidades. O que mais que eu espero ver numa linguagem de programação? Loop. Eu espero ver repetição, né? Então, eu posso fazer loop de várias maneiras no Tec e no LaTeX. Então, se eu não quiser usar pacote nenhum, se eu quiser fazer em Tec puro, eu posso usar o comando barra loop, que tem uma estrutura assim, barra loop, if alguma condição acontece, né, se ela for verdadeira, eu faço alguma coisa, onde tem aqueles tracinhos, e tem um comando repeat no final para dizer que eu acabei o loop, né, que eu vou rodar. Se não, se eu quero usar um pacote um pouquinho mais inteligente, eu posso usar esse pacote for loop, que permite fazer uma sintaxe um pouquinho diferente, então eu vou mostrar como é que vai ser. E eu também tenho uma possibilidade dentro desse pacote PGF que eu falei para vocês que é maravilhoso, ele também tem uma função, né, um macro que chama for each, que me permite fazer loops. Então, eu não vou usar o PGF por enquanto, mas eu quero mostrar os outros dois para vocês. Então, eu vou mostrar um exemplo, que é um exemplo que eu fiz mesmo, não com esse texto, mas que eu já usei. Que é o seguinte, tá? Eu tenho aqui um documento. Lá em cima, vocês estão vendo que eu estou usando dois pacotes novos. Então, o pacote Chancery, aquele primeiro ali, me permite usar uma fonte mais bonitinha, tá? O de baixo, que se chama Graphics ali, né, permite botar uma figura dentro do documento. Então, eu vou incluir uma figura nesse documento. Depois, eu defino o tamanho ali, eu quero definir o tamanho do documento. Dou algumas... Esses comandos são comandos internos do LaTeX, né, que ele já conhece. Crio um contador, então, que eu chamei de ingresso, e eu dou o valor para o ingresso inicialmente de 1. Começo lá meu documento, digo para ele nessa linha que eu não quero número de página, quero que a página saia sem número de página. E aí eu faço o seguinte, vou fazer um loop. Eu não consigo mostrar o loop inteiro, né? Mas a ideia é o seguinte, eu vou fazer um loop. Se, lembra que eu mostrei o if num para vocês, ele comparava dois números, né? Olha lá os meus dois números, o valor do ingresso e 61. Então, enquanto o contador do ingresso for menor do que 61, eu vou repetir o que está dentro do loop. O que está dentro do loop? Bom, primeiro eu ponho uma figura, que é essa figura tux. Depois, eu escrevo que vai ter uma festa do Tux na minha casa. Vai ser dia 30 de fevereiro. Tá? Em seguida, lá embaixo, olha lá o que eu estou usando. Ingresso, número, Arabic de ingresso. Lembra que eu falei para vocês que a gente podia acessar o valor do contador com esse comando barra Arabic? Ele escreve o valor do ingresso lá no meu texto. Então, o que vai acontecer? Enquanto o contador do ingresso for menor do que 61, eu vou criar um novo ingresso. E eu vou aumentando automaticamente o número do ingresso. Então, são ingressos numerados. Eu faço uma série de ingressos numerados. Compilando. Vou lá olhar o que aconteceu. Eu criei um monte de ingressos. Eu estou aqui já na página 7, sei lá. Então, se eu for para a página 1, eu tenho lá, ó. Festa do Tux na minha casa, esse é o ingresso número 1. Festa do Tux na minha casa, esse é o ingresso número 2. E assim eu vou, né? Então, eu formatei o tamanho do ingresso para caber 5, né? Não, 4 em cada página. Então, ele criou 15 páginas, porque eu mandei fazer 60 ingressos. Tá certo? Então, pode ver ali que está aumentando o número do ingresso, né? Então, isso é uma facilidade também. Às vezes, eu quero gerar coisas automaticamente numeradas, né? Deixa eu mostrar o outro exemplo para vocês, então. Que é exatamente a mesma coisa, é a mesma aplicação, também são os ingressos numerados. Mas aqui eu estou usando aquele pacote for loop que eu falei para vocês que existia. Então, aqui eu crio de novo essa parte, primeira parte do documento é toda igual. Em seguida, eu faço loop, só que agora ele não tem mais aquele formato barra loop, if, alguma coisa, né? Aqui eu tenho a sintaxe um pouquinho diferente, então eu faço um loop com o contador ingresso inicialmente valendo 1, valor do ingresso menor do que 61, e ele vai fazer o loop igualzinho ele tinha feito antes, só que a sintaxe é um pouco diferente, né? Todo o resto do documento é igual, eu só mudei um pouquinho a sintaxe do loop. Compilando isso, eu tenho uma coisa parecida, mas agora com uma fonte diferente, só para provar para vocês que é um documento diferente. Tá? Mas vocês podem ver que os valores ali, de novo, o contador do ingresso está variando, né? E ele criou também 15 páginas, eu também mandei criar 60 ingressos, né? Do jeito que eu queria, com as coisas escritas. Então, exemplo de loop, né? Dá para fazer loop, dá para fazer tudo isso. Bom, o próximo exemplo, então, é só para mostrar que é possível fazer recursividade. Então, no fundo, quase tudo que a gente faz no TEC é recursividade, em termos de loop, assim, né? É muito comum aparecer recursividade aí dentro. Então, eu vou mostrar para vocês um exemplinho. Olha lá o que está acontecendo. Então, aqui eu tenho uma sintaxe um pouco diferente, porque eu estou usando TEC puro aqui. Então, só para mostrar para vocês um pouco do sabor do TEC puro aqui. Lá em cima eu tenho... né, criei um documento em LaTeX só para ele ficar bonitinho, não precisar me preocupar com isso. Depois, eu criei com /def, então aquele macro de definição, uma coisa que se chama foo. O que, que é esse foo? Esse foo é um macro que toma dois argumentos. Olha ali, ó, tem cerquilinha 1 e cerquilinha 2. Então, eu estou dizendo que ele tem dois argumentos. O que, que ele faz com esses argumentos? Primeiro, ele mostra o primeiro argumento. Barra number é uma outra função que também permite imprimir o número, né, relacionado àquele argumento na tela. Então, é uma coisa TEC puro mesmo, né? Então, por isso que eu não mostrei antes para vocês, achei que não era necessário. Mas, só para ter uma ideia que dá para fazer isso. Em seguida, eu testo os dois números. Então, se o 1 for menor do que o 2, então, se o primeiro número, né, o primeiro argumento for menor que o segundo argumento, eu continuo e chamo essa função foo de novo. Só que agora eu chamo a função foo com o número que eu tinha no primeiro argumento, mais 1. E o número 2. Tá? Então, esse numexp ali também é uma outra, né, um outro macro que permite calcular essa conta, fazer o contador mais 1, né? Então, eu estou tentando mostrar o maior número de maneiras possíveis de fazer as coisas para vocês terem ideia do que dá para fazer. Né? Tá. O que ele faz, então? Quando ele percorre, né, ele chama essa função com dois argumentos, ele imprime o primeiro, e aí ele incrementa o primeiro e chama a função de novo. Na segunda vez, então, ele vai botar mais 1 e vai chamar a função de novo. No momento que esses dois números forem iguais, quer dizer que ele acabou, ele imprimiu todos os números. Né? Então, eu chamo essa função lá no meu documento, de 2 até 8. Então, com os dois argumentos, 2 a 8. Então, eu espero que ele imprima 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Compilando isso, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ainda bem, né? Ah, então dá para fazer recursividade, funciona e funciona muito bem, tá? Tá bom, último exemplo de loop, então, de recursividade é Fibonacci. Então, acho que todo mundo conhece a sequência de Fibonacci, né? A gente faz 1, aí soma os dois números anteriores para ter o próximo da sequência. Então, o próximo é 2, depois 2 mais 1, 3, depois 3 mais 2, 5, e assim por diante, né? Então, como que eu geraria a sequência de Fibonacci no LaTeX? De novo, essas coisas, tipo da coisa que a gente faz só porque pode, né? Ninguém vai fazer isso no dia a dia, mas tudo bem. Aqui eu estou fazendo o quê? Eu crio, então, um novo contador, que eu chamo de num. Aí eu dou um valor para esse contador num, que é 10. Então, eu quero 10 primeiros números de Fibonacci, tá? Em seguida, eu crio alguns contadores temporários aí que eu vou usar para calcular essa sequência, né? Então, eu tenho um temp ali, que é uma variável auxiliar. Eu tenho um F1 e um F2, porque quando eu calculo a sequência de Fibonacci, eu sempre preciso dos dois anteriores para calcular o próximo, né? E eu tenho um outro contador que me diz quantos números de Fibonacci eu já calculei. Aí eu defino uma função, então um novo comando, um macro, que se chama Fibonacci, que toma um argumento como entrada. E o que, que ele faz? Ele seta o contador counter para esse primeiro argumento. Em seguida, ele põe F1 igual a 1, F2 igual a 1, temp igual a 0. Então, ele só está inicializando as variáveis ali, né? Depois, eu mostro com aquele comando barra D, o primeiro número de Fibonacci, vírgula, o segundo número de Fibonacci. Então, esses dois primeiros já estão ali, né? Depois eu chamo esse outro macro que se chama FibLoop. O que é esse FibLoop, então? É isso que está aqui embaixo, ó. E aí eu vou ter que explicar em partes para vocês. A primeira parte é o seguinte. Esquece aquele primeiro comando let ali, tá? Next vale Fibonacci. Eu faço primeiro alguma jogada ali com as variáveis temporárias. Em seguida, eu somo temp na F2. Então, se o temp valia F1, eu somei os dois primeiros termos da sequência de Fibonacci. Eu fiz 1 mais 1. Depois, eu testo o contador, se ele é igual a 3. Atualmente, ele é igual ao número de sequência de Fibonacci que eu quero, né? Então, ele é 10. Então, não é 3, eu continuo. E aí, o que eu estou fazendo ali, né? Na verdade, essa função let, esse macro let, me permite dar o valor de um macro para outro. Então, olha o que eu estou fazendo. Se eu já tiver terminado de calcular, next aponta para relax. O que é relax? Relax é uma função do tech puro que diz para ele assim, ó, para, não faz nada. Exatamente o que a gente esperaria que ele dissesse, né? Então, se eu já terminei de calcular todos os números de Fibonacci, relaxa, não faz mais nada, acabou. Agora, se eu não terminei ainda, next vale FibLoop. Lembra lá em cima, ó, aquele comando lá em cima que diz que next vale FibLoop? Então, eu continuo aqui embaixo quando eu alcanço essa linha. Eu chamo next, então, eu chamo FibLoop até que eu tenha calculado todos os números de Fibonacci. Então, é complexo? Sim, eu falei para vocês desde o início, né? Então, é uma sintaxe um pouco diferente, é uma ideia, né? Uma lógica um pouco diferente do que a gente está acostumado. Pelo menos para mim é um pouco diferente, né? Mas funciona, quer ver? Eu vou botar lá, então, que os primeiros, os, sei lá, 10 nesse caso aqui, né? Primeiros números de Fibonacci vão ser o resultado dessa função Fibonacci. Compilando. O resultado é que os 10 primeiros números de Fibonacci, então, são esses aqui. Se eu botasse qualquer outro número ali, né, ele também conseguiria calcular tranquilo esses números de Fibonacci. Tá bom. Para terminar, então, para fazer a última brincadeirinha aqui, como que faz para ler, né? Então, ele perguntou, será que é possível ler do arquivo, ler algum texto do arquivo? Sim. Então, se eu tenho lá um arquivo com um banco de dados, sei lá, ou uma lista de nomes, como é o meu caso aqui, ó, eu tenho um arquivinho com uma lista de nomes. Deixa eu aumentar a letra. Melissa, Rodrigo, João, Paulo, Fernando. Tá? São 5 nomes que estão lá dentro do meu arquivo. Eu tenho um código aqui que faz o seguinte. Estou aqui com o meu documento, né? Defino um contador aqui que se chama pessoas, porque eu vou contar o número de pessoas que eu estou lendo lá dentro do arquivo. E aí eu abro esse arquivo para leitura. Ó. Eu digo new read file. Então, eu crio um novo registro que vai apontar para o arquivo que eu quero abrir. Então, esse barra file vai ser um registro de arquivo, né? Então, esse comando new read cria esse registro. Tá bom, aí eu digo, abra nesse file, então, nesse registro, o arquivo que se chama nomes, que é aquele onde eu tenho meus nomes lá, né? Se fosse um txt, seria nomes.txt, né? Se fosse uma outra coisa, seria, eu colocaria a extensão ali. E aí eu vou ler, quando eu digo barra read, barra line, file to file line, ele lê uma linha do arquivo. Então, eu leio as linhas do arquivo e eu faço um loop em seguida, que diz o seguinte, continua no loop, a não ser que eu tenha acabado de ler o fim do arquivo. Né? Então, if EOF, end of file, quer dizer que eu terminei o arquivo. Então, eu vou continuar lendo, e a cada linha que eu leio, eu vou imprimir pessoa, número tal, é igual a fulano. Vou acrescentar aqui no meu contador mais uma pessoa, e vou ler a linha de novo para continuar no loop. Então, o que, que isso faz? Óbvio que no final eu tenho que fechar também meu arquivo, né? Então, eu tenho um closing file ali para fechar o arquivo. O que, que isso vai fazer, então? Se eu compilar isso com aquele arquivo que eu tenho, opa, o resultado é que eu tenho uma lista de pessoas, então, são aquelas pessoas que tinha lá no arquivo, né? Então, a pessoa 1 é a Melissa, a pessoa 2 é o Rodrigo, e assim por diante. Tá? Então, é possível ler do arquivo, é possível manipular essas coisas que eu leio do arquivo. É possível também, não dá tempo, né? Não vai dar tempo de falar, mas é possível fazer manipulação de string, assim, né? Cortar, fazer alguma manipulação de caracteres mesmo. Então, é extremamente poderoso, assim, né? Então, só para mostrar como é muito poderoso, eu tenho um último exemplo, que é, assim, chutando balde. Então, esse exemplo não fui eu que fiz, né? Esses exemplos que eu tenho, alguns são baseados, né, em arquivos da internet, eu posso botar depois os slides para vocês. Mas esse aqui eu achei fenomenal. Então, eu não sei se todo mundo conhece o conjunto de Mandelbrot. É um fractal daqueles famosos, né, que tem uma bola grande assim, parece ter uma bola pequena, mais uma bolinha, e daí várias bolinhas em volta. Então, dá para fazer isso em LaTeX. Olha só que louco. Eu não vou tentar explicar o código para vocês, porque nem eu entendo, tá? Mas isso é um código TEC. Pode ver, tem contadores, né? Eu estou mexendo com contadores, eu tenho comandos, eu tenho ifs, eu tenho next, eu tenho todas essas coisas que a gente viu, né? Algumas que a gente não viu, mas dá para entender mais ou menos o que ele está fazendo, dividindo, multiplicando, avançando, etc. Aqui ele faz algumas condições, ele dá o comando, e aí ele chama essa função mandel com argumentos 100 e 60. Eu vou compilar isso para mostrar para vocês o que, que dá. Resultado é esse aqui. Então, ele faz um desenho, ele pega essas coisas e monta, né, com caracteres, enfim, e gera isso aí. De novo, para que fazer isso? Não sei, né? Porque dá. Tem explicação para essas coisas, né? Enfim, para terminar, então, o que mais dá para fazer? Bom, teve um pessoal que implementou, então, a máquina de Turing em LaTeX, né? Para mostrar que dá também. Então, dá para entrar nesse site aí e ver a máquina, ela funciona, e o output dela é um documento que descreve exatamente todas as operações da máquina. Então, ela fala, ah, no começo a fita estava na posição tal. Aí ele leu a cabeça, mudou o número e foi para a posição tal. Então, ele descreve o que está acontecendo, né? E aí teve uma competição para fazer um controlador para o Mars Rover, então uma simulação do Mars Rover, que é aquele carrinho que anda em Marte, né? E teve um cara que fez em LaTeX. Para quê? Não sei também. Mas ele fez, funciona, tá? Então, está lá na página dele, vocês podem baixar, dá para ver o código, é interessante. Então, né, o meu recado era esse, assim, dá para fazer muita coisa em LaTeX, é interessante, é divertido. Não vamos fazer necessariamente isso no dia a dia, né? Mas é um negócio super legal, acho que vale a pena. Alguma coisa a gente sempre tira para os nossos documentos, para facilitar a nossa vida, né? Então, era isso que eu tinha para dizer. Obrigada. Quem quiser, sou eu no Twitter, ou então no meu e-mail. Obrigada.